Professor, agora indo para a segunda parte da nossa conversa, nesse ano, o seu amigo fraterno de caminhada, o Oswaldo Avarez, ele participou da Copa do Mundo de Futebol Feminino, e eu não sei se o senhor vai concordar comigo, o senhor pode, lógico, respeitosamente discordar, mas eu, na minha avaliação, ele foi vítima de um assassinato de reputação por parte de profissionais da imprensa, especialistas da modalidade. O senhor, como amigo e como militante do mundo do futebol, como é que o senhor viu, como é que o senhor sentiu todo esse massacre imposto ao Vadão?
Olha, Elias, eu vou até separar a minha amizade com o Vadão. Porque é muito fácil você julgar, você comentar alguns atos e você envolver-se com amizade, né? O Vadão não é um amigo que eu tenho. O Vadão é um irmão. Nós ficamos 12 anos juntos, né? E eu tenho o Vadão realmente guardado no meu coração. Uma pessoa que é excepcional, da minha família, né? Mas independentemente disso, o que fizeram com o Vadão foi uma tremenda safadeza, sabe? Por isso que eu falo, todas as áreas existem os bons e os maus profissionais, honestos e desonestos, mas o pior que a gente se relaciona é o safado, é o malandro, é o vagabundo sem vergonha. E isso está cheio ainda, em todas as áreas. E o que fizeram com o Vadão, entende? Foi uma coisa assim, desumana, principalmente porque o Vadão é um gentleman. O Vadão é uma pessoa educada, o Vadão é uma pessoa de índole familiar, é um gestor da família dele sensacional, entende? E o nosso Brasil está muito carente disso, sabe? Tem muita bandidagem no nosso Brasil, não é só na política. É bandidagem de um cara que não toma conta da família dele, que não sabe administrar o lar dele. E aí, quando você se depara com uma pessoa pura, competente como o Vadão, também ele é muito competente, isso acaba impactando de uma forma negativa para as pessoas que são incompetentes, que não querem absolutamente nada, que vivem de falcatruas dentro do futebol. E quando o Vadão chega com a competência dele e com esse carisma dele, o erro das outras pessoas, ele aflora. Entende? Então, o que acaba acontecendo? O Vadão não é uma pessoa de bater de frente, de brigar, de esbravejar, de ficar correndo atrás de esse, daquele, ou pagando para sair na imprensa, para que divulgue o trabalho dele. Ele faz pela competência dele. É natural. E as pessoas que agiram dessa forma com o Vadão, elas são totalmente... não são naturais. São pessoas perigosas e que vivem não somente com o Vadão, vivem atacando todo mundo. Sabe? Eu estou falando assim de uma forma até me emocionando um pouquinho, porque eu achei um absurdo o que fizeram com ele. E o Vadão jamais vai devolver à altura aquilo que passaram e fizeram com ele. Por isso que eu falo, é um gentleman. É um homem que o futebol necessita do Vadão. A CBF precisa de um homem como o Vadão. Permanente dentro da CBF. Sabe? Não é só na seleção feminina. Ele deveria ser um coordenador de base da seleção brasileira. Não poderia ficar nunca fora de uma seleção. Né? Por isso que eu até me aprofundei um pouquinho mais, porque não é somente você não gostar do trabalho, tá? Você não gosta, o resultado não é bom, você demite e acabou. Mas não foi isso que fizeram com o Vadão. Foi, na verdade, um crime, né, que foi feito contra um cidadão, contra um ser humano altamente maravilhoso e competente como o Vadão.
Professor, neste ano comemoram-se 10 anos do acesso do Guarani à divisão de elite do Campeonato Brasileiro. Naquele campeonato que o Guarani foi vice-campeão, só perdendo para o Vasco. Que recordações o senhor tem daquele trabalho?
Aquele trabalho ficou guardado na minha vida profissional, já ficou registrado, porque nós ficamos as 38 rodadas no G4, né? Acho que somente nós e o Corinthians passamos por essa situação. E nós tínhamos, na verdade, ali uma família. Aquilo era uma família. Por quê? Porque era gerenciado por um homem de futebol como o Vadão, um técnico, né? E não era somente o técnico, mas era o pai de todo mundo ali dentro. E nós fizemos uma campanha, que também tivemos alguns altos e baixos, mas uma regularidade muito grande, sabe? Então, e também era uma época do futebol que não era competitivo como hoje, mas era uma época assim, eu acho que a bandidagem no futebol não era tão grande. sabe, Elias? Eu gosto de falar essa palavra, muita gente fala, mas é uma palavra muito pesada. Não, é exatamente isso. Foi uma fase assim mais romântica do futebol em relação a hoje. Só 10 anos, nós estamos falando de 10 anos atrás. Mas nós tínhamos um grupo muito competente. Atletas, verdadeiros atletas de futebol profissional e não jogadores de futebol. Nós tínhamos uma comissão técnica muito séria. Infelizmente, o comando mostrou-se depois ser um comando ruim. Mas até então, eles foram pessoas que conduziram também muito bem o trabalho. Na verdade? E outra coisa, né? Era o Guarani é um clube excepcional. Na verdade? Quem está hoje na Série A? Não podia nunca ficar fora da Série A. Aquele acesso de 2009 para jogar o Brasileiro em 2010, ele teria que ser consolidado e firmado, formatado, alicerçado até hoje. Então o Guarani teve a grande oportunidade de 2009 de ficar com grande parte daquele grupo, com a própria comissão técnica, e dar uma deslanchada e voltar a ser o Guarani campeão, como foi o Guarani de 78.
Eu converso aqui com o preparador físico Walter Grasman, campeão da Série C com o Náutico. Agora estamos recordando suas passagens pelo futebol campineiro. Eu quero falar de 2011, professor, mas eu não posso esquecer aqui de recordar uma história. Depois o Vadão me confirmou, eu quero que o senhor conte para nós o que o elenco fez em relação ao zagueiro Dão. Eu não sei se o senhor lembra, depois de uma vitória num derby... Questão do bicho, o senhor lembra dessa história?
Sim, você me corrige se eu faltar algum detalhe. Eu acho que foi o Dão teve uma filha, a filha dele. Inclusive, encontrei o Dão agora no Campeonato Gaúcho, que ele jogou pelo Pelotas. E no Brapel, no Brasil e Pelotas, até nós nos cumprimentamos no campo. O Dão, parece que a filha dele teve um probleminha quando da gestação, do nascimento. E o Dão precisava de um dinheiro, né, para ajudá-lo, para resolver o problema. E o Guarani não tinha condições de saudar. Né? E aí nós jogadores, os jogadores, partiu deles, né, e o próprio Giba, que nós fizesse, aliás, o Giba, o Vadão, né, que os jogadores se cotizassem e fizesse um levantamento financeiro para ajudar nas despesas do Dão. Né? Isso foi uma coisa, por isso que eu falo para você, partiu do Vadão, passou pelos atletas, né? Foi uma coisa que o Vadão sugeriu, passou pelos atletas, nós comunicamos o Dão, e isso foi feito para ele. Ou seja, envolveu a família, envolveu o bem mais precioso que o ser humano pode ter, que é um filho, não é verdade? Então, eu tenho certeza, e outras coisas mais aconteceram ali, com não uma magnitude tão grande quanto essa, mas aí mostrou-se bem, entende? A percepção de um homem como o Vadão, e um grupo, né? E nós não éramos apenas companheiros de equipe, nós somos uma família. E quando um membro da família está doente, todo mundo se une para ajudar a pessoa que está em dificuldade. E isso foi feito com o Dão.
Professor, daí 2 anos depois, em 2011, o Guarani ficou com vários salários atrasados e muitos meses de salários atrasados. E na época, eu estava no jornal Todo Dia de Americana, que tinha uma sucursal aqui em Campinas, e o senhor me deu uma entrevista que tremeu tudo. Sim. Queria que o senhor recordasse essa circunstância e o trabalho com o Giba naquela ocasião, que assegurou a permanência na primeira divisão, depois de terminar, na segunda divisão, depois de terminar o primeiro turno na zona do rebaixamento.
Então, aí eu volto um pouquinho mais, que até conversamos aqui no começo da nossa conversa sobre o Sampaio Corrêa, né, que eu saí do Sampaio Corrêa e voltei ao Guarani em 2011, exatamente com o Giba. Né? Evidentemente que o Giba já vinha me passado, olha, Walter, a situação está um pouco complicada, né, a nível financeiro, preciso passar isso para você, mas eu não pensei que fosse chegar tanto. Né? Fui para lá, eu tenho nunca escondi o carinho e o amor que eu tenho pelo Guarani. Realmente eu tenho um carinho especial pelo Guarani, passei 4 vezes, né, por esse clube, e quando eu cheguei ali, a situação realmente era difícil, mas ela foi se complicando. Ela não teve melhor para aquele problema, e o problema foi só se complicando. Nós ficamos aí 5 meses com o salário atrasado, nós não tínhamos a comida adequada, porque se afeta salário, afeta fornecedor, afeta tudo, né? Nós tínhamos atletas sendo despejados de apartamentos, que vinham acabar morando no clube, dormindo no chão do alojamento, atletas que ajudavam os outros com relação à gasolina, né? E nós ficamos simplesmente largados. E aí que eu falo para você que o presidente e a sua diretoria deveriam tomar uma posição diferente. E nós somos simplesmente abandonados. Quem nos acolheu naquele momento extraordinário foi a torcida. A torcida nos acolheu. Entendeu, inclusive, tivemos um derby que nós perdemos de 3-0, e a torcida em pé bateu a palma pra gente. Então foi uma situação assim muito difícil. Eu tomei um posicionamento, porque eu já tinha uma certa experiência, tinha tido outras passagens pelo Guarani, e eu senti que naquele momento, inclusive até com você, né, que você me fez aquela entrevista, e novamente eu quero te parabenizar, porque exatamente aquilo que eu falei, você noticiou, né, de uma forma muito profissional, de uma forma muito séria, isso é muito difícil, não alterou absolutamente nada, né, até mesmo para se valorizar, você não fez alteração nenhuma, e aquilo foi muito bom para o clube, sabe? Eu não fui demitido, fiquei até o final, né? E aquilo gerou assim uma segurança para o atleta, porque nós passamos a conviver com muito mais segurança depois de que a torcida entendeu a situação, a nossa situação ainda melhor, e passou a nos acompanhar de uma forma ainda mais carinhosa e respeitosa. Então nós conseguimos levar até o final sem dinheiro nenhum, nem premiação e nem salário. Eu espero que nenhum profissional da preparação física, da comissão técnica e atletas sequer passem perto daquilo, porque foi deprimente. Foi deprimente, principalmente dentro de um grande clube como o Guarani. Mas, volto a repetir, Elias, as agremiações dos clubes não têm culpa de serem mal administrados. E naquele momento, a quem estava no comando do Guarani realmente o administrou de uma forma, não vou dizer nem amadora, mas de uma forma muito irresponsável. Conosco e principalmente até com os funcionários.
Professor, o senhor acompanha o Guarani?
Olha, eu acompanhei mais no primeiro semestre. Eu acompanhei um pouquinho mais. Agora, depois que eu vim aqui, que eu saí lá do Brasil de Pelotas, né, no estadual, eu passei a acompanhar menos. Porque aqui foi uma correria muito grande, né? É um clube que tinha necessidade de subir, o Náutico estava nos dando condições, então eu me afundei totalmente, como faço nos clubes, mas aqui de uma forma muito diferenciada. Então, eu acompanhei alguns jogos na televisão, né, pela Série B, mas as notícias mesmo do Guarani eu deixei um pouco de lado.
Mas, professor, eu queria entender o seguinte. O senhor já passou em vários clubes, 2-3 vezes, sim. Sampaio Correia, no caso... no Náutico. Por que o senhor tem esse carinho tão especial pelo Guarani, que a gente sente até que o senhor é um torcedor do clube?
Não, eu sou um torcedor do clube. A minha primeira passagem foi em 95, até foi curta, né, com o Vadão, e depois nós voltamos em 97 e teve aquele episódio daqueles últimos 5 jogos do Brasileiro, que a gente estava ganhando de 11 a 15 pontos e nós escapamos do rebaixamento. Em 98, nós ficamos o ano inteirinho, batemos o recorde da era Betuzinho. Nós ficamos aí um ano inteiro no Guarani. Então, os resultados do Guarani, e vivendo a vida do Guarani, vendo a torcida do Guarani, sabe? Pessoas que me marcaram dentro do Guarani, os funcionários, os atletas, enfim. Não foi só simplesmente, eu não fui simplesmente o preparador físico. Aquilo era a minha casa, tá? E depois eu voltei também em 2009 com aquela conquista espetacular. Ficar 38 rodadas dentro do G4 na Série B é uma coisa para muito poucos clubes, tanto é que somente nós, o Corinthians, ficamos. Né? E em 2011 marcou também, de uma forma negativa a nível financeiro, mas de uma forma assim, muito positiva em termos de... Aí, lá eu senti o quanto eu amava o clube. Eu sentia que não podia sair do Guarani sem lutar com todas as forças, juntamente com o Giba, que foi sensacional, né? Foi primordial, que a gente mantivesse o Guarani na Série B. Então eu convivi momentos de muita alegria em acesso e em duas situações muito difíceis, 97 e 2011. Isso marca muito. Os extremos marcam muito. E eu vivi os extremos. Não ganhei um título assim, muito importante no Guarani, como campeão paulista, como um título brasileiro no Guarani, né? Mas eu vivia os extremos e isso marcou muito para mim. Mas eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Guarani.
O senhor já chegou a trabalhar na Ponte?
Não, nunca trabalhei na Ponte Preta. O Vadão, quando o Vadão saiu do Guarani, nós saímos do São Paulo em 2001, o Vadão retornou à Ponte e não pôde me levar porque na época a Ponte tinha o Cristiano Nunes, preparador de esgoto, está no Internacional. E ele estava muito enraizado na Ponte, ele estava há muito tempo lá, e eu não pude trabalhar. E na outra oportunidade também, o Vadão não pôde me levar. Foi em 2004, quando ele, em 2005 ele voltou para a Ponte Preta, e eu não pude acompanhá-lo, nós saímos do Bahia. Então eu não tive também essa oportunidade de trabalhar na Ponte Preta, não.
Mas então eu posso dizer que se hoje, o senhor está ótimo, está bem no Náutico, beleza... Mas se, por exemplo, tocasse o telefone para lhe oferecer uma vaga no Guarani na Ponte Preta, o senhor nem pensaria duas vezes?
Olha, na verdade, Elias, eu sou um funcionário do futebol.
Sim.
Né? Eu não sou uma pessoa que vai sair para outro clube, mesmo sendo o Guarani, simplesmente pelo dinheiro. Assim, uma quantia pequena. Uhum. Eu teria que ter garantias de trabalho, né? Segurança não, mas condições de trabalho. E não é só para o Guarani, para a Ponte, para qualquer equipe hoje, né? Eu não sou mais um menino, estou com 59 anos, eu quero ser campeão. Eu não vou simplesmente me transferir para uma outra equipe e vai que não tem objetivos maiores do que ser uma equipe campeão, buscar uma, de repente, uma Libertadores, uma Sul-Americana, um Brasileirão, né? E o fator financeiro também está envolvido, sabe? Então, é lógico que o Guarani, com todas essas condições, e sendo Guarani, sempre pesa mais. Eu moro em Curitiba, né? Em Campinas, Curitiba, são 40 minutos de voo. Bem diferente do que eu preciso chegar em Curitiba hoje, vou demorar 4, 5 horas, não é verdade? Então, mas eu tenho um carinho muito grande pelo Guarani, nunca neguei isso, sabe? E quem sabe, o futuro a Deus pertence, não é verdade? O importante é que hoje eu estou muito satisfeito aqui no futebol pernambucano.
E quantos títulos o senhor tem na carreira, professor?
Olha, eu não tenho, assim, títulos de muita expressão na carreira, né? A Série A, por exemplo, do Brasileirão, não tenho nenhum título do Brasileirão. Mas eu ganhei o Rio-São Paulo com São Paulo, né? Eu sou bicampeão brasileiro da Série C. Ganhei com 15 classificados em 95. E tenho vice-campeonato aqui da Série B com o Guarani, né? Fui campeão paranaense. Nós disputamos, fui semifinalista da Sul-Americana, fui vice-campeão paranaense também, fui campeão maranhense, né? E com o Mogimirim nós ganhamos a Série A2, né? E subi com o Rio Claro também da segunda divisão, da Série A2 para a Série A1, até foi o primeiro acesso do Rio Claro. Fui campeão daquela Copa Federação Paulista, que hoje essa Copa é disputada em São Paulo, Copa Paulista, né? E ganhei alguns títulos menores com equipes pequenas no interior de São Paulo, no começo de carreira, mas não foram assim, títulos importantes para mim. Mas não de expressão nacional, que você fala, pô, ganhei um título como Brasileirão, como a Copa do Brasil, né? Por isso que eu corro atrás e por isso que eu desejaria numa transferência e transferir para uma equipe que tivesse esse desejo.
E é com esse multicampeão que nós acabamos de conversar aqui no Brasil Esporte Clube. Walter Grasma, preparador físico do Náutico, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, com passagens marcantes pelo Guarani Futebol Clube. Professor, muito, muito obrigado pela entrevista, maravilhosa, para variar, e espero que o senhor apareça aqui no ano que vem, esteja aí no Náutico, né, na Série B, para vir aqui e a gente dar um abraço.
Elias, eu te agradeço muito, de coração mesmo, sabe? Falar com você é sempre um privilégio, né? Você é uma pessoa diferenciada, que eu guardo no meu coração, acompanho muito das suas postagens, gosto muito da tua postura com relação a assuntos até difíceis, né? De se comentar, como própria religião, como política, e eu respeito muito a você. Talvez não desse uma entrevista assim tão prolongada para uma outra pessoa. Eu sou muito restrito em entrevistas, não sou muito dado em entrevistas. Se puder fugir, eu fujo, né? Não sei que tenha que falar mesmo. Mas é sempre um privilégio falar contigo, né? E gostaria muito de, assim, nos próximos meses, pelo menos, te dar um abraço pessoalmente.
Com certeza. Muito obrigado, professor.
Eu que agradeço. Deus abençoe bastante sua vida profissional, sua família. Tá? Um beijão no seu coração, meu querido.
Amém.
Foi um prazer falar contigo.
O prazer foi todo nosso. E continua o Brasil Esporte Clube.